Olá pessoal, bom dia. Aqui é o Wagner Borges falando. Este é o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo. Nosso programa aí que é às quintas-feiras às 19h30 e também domingo às 10 horas. Programa aqui ao vivo na Avenida Paulista, agora 10 horas e 1 minuto. Na parte técnica comigo, vocês já sabem de domingo, Pedro, o homem das camisas havaianas, está com uma camisa verde florida ali, cara, que você podia me dar de presente uma dessa agora no Natal, né, Pedro? Porque eu ouvi dizer que você tem um container cheio de camisa que veio do Hawaii, lá de Honolulu, para você. Você podia me dar uma de presente. Essas camisas são fantásticas, né? Bom, pessoal, vamos lá. Aproveitando que está aqui em São Paulo, meu amigo Diego Roque, terapeuta, tarólogo, mestre reikiano, espiritualista, parceiro aí de trabalho de muitos anos, mora em Santos, está aqui comigo hoje. Falei, Diego, vamos lá no programa. Vocês devem se recordar que eu trouxe o Diego meses antes aqui no programa. Foram dois programas. Falamos aqui de reiki, que é a especialidade dele. E como ele está aqui em São Paulo, eu falei, vamos lá. A gente bate um papo ao vivo e vamos dar chance do pessoal ligar e perguntar sobre reiki, aproveitando que ele está aqui hoje. Diego, bom dia, que bom que você veio, viu?
Que legal, professor Wagner Borges, que alegria, terceiro programa.
Terceiro, você veio duas vezes, não foi no primeiro semestre.
Sim, um programa fiquei...
De 2024.
Um bloco, foi. E o programa foi um programa inteiro. Foi,
então, e aí pessoal, eu pedi o Diego, vamos lá, porque permite você responder perguntas das pessoas. Tem muitos reikianos, pessoas que trabalham com energia das mãos em vários métodos, e aí a gente tem um mestre aqui, formador de outros reikianos, que pode desmistificar, tirar dúvida de vocês. Então, eu vou deixar as linhas abertas, anote aí, por favor. É 11, que é São Paulo, 31710221, vou repetir, 31710221, e o outro telefone 11-3262-4490, vocês podem ligar enquanto eu vou batendo um papo inicial com o Diego, mas por favor, pessoal, perguntas dentro da temática do que o Diego trabalha para a gente aproveitar hoje aqui a especialidade dele para clarear para nós todos. Eu também estou aprendendo, vocês, e cada um vai aprendendo, cada um passa o que sabe, todo mundo vai melhorando. Todo mundo ensinando e aprendendo. É. E aprendendo e ensinando ao mesmo tempo. Aqui no estúdio hoje está o meu amigo Fabiano, aqui de tantos anos, irmão aí grande. Está o Jefferson Orlandi do Sol do Everest também aqui, parceirão de trabalho de tantos anos. E ali na recepção está a Karen, minha amiga. E estão aqui hoje visitando aqui o estúdio do programa. Diego, você como mestre reikiano, você é um cara que você tem muito trabalho também na internet, você faz cursos online e também atende. O reiki sofreu muita mistura com o passar dos anos, né? O método do Mikao Sui, japonês original, ele quando veio para o Ocidente, para os Estados Unidos, depois para o Brasil, ele foi sofrendo, naturalmente, mudanças culturais, desde o original, porque no original era só para japoneses mesmo, né? Naquele
era mais
contexto
fechado,
iniciático. Hoje o reiki se tornou um método muito aberto, e é claro, toda abertura tem dois lados. Sim. O lado bom de permitir democraticamente o acesso à informação, e o lado B, que entra muitas pessoas que acabam contaminando e misturando e causando distorções, como toda e qualquer área de informação, né? Então, hoje, o reiki está muito misturado, Diego?
Sim, hoje tem muita mistura. Muitas pessoas trouxeram as suas técnicas próprias e incorporaram ao que chamam de reiki. Então, se você procurar hoje na internet, você vai achar diversas vertentes. Vamos dizer assim, tem algumas que eu sinto que tem um viés muito sério, muito estruturado, porque usa como a base principal a conexão com o amor universal.
Que é a base. Eu conheci muitos reikianos, Diego, muito preocupado com a técnica, com o grau, e pouco com o amor daquilo, né?
Aí você perde o principal, que é a conexão com a compaixão, com a conexão com o amor maior. A própria palavra reiki, ela já traduz essa energia, essa intenção, que é orei, que é a energia do amor universal. Sim. Em conexão com o Ki, que é a energia pessoal. Então, quando essas duas energias elas entram em comunhão, elas se conectam aonde? Através do nosso chakra cardíaco, nosso centro de compaixão. E com o nosso centro de compaixão aberto, a gente consegue ser um canal de amor. Não um canal de perfeição, porque tem pessoas que se
perdem nisso. Existe, né? Perfeição só do todo que está em tudo.
É dentro do possível, da limitação interna de cada ser, canalizar essa energia. Então, uma pessoa que ela recebe uma sintonização em reiki, recebe a iniciação em reiki, ela recebe um conjunto de símbolos que ajudam na transmissão dessa energia. Mas o principal que não pode ser perdido e precisa ser registrado sempre, que o reiki é uma energia de compaixão. Então, de nada vale uma técnica, que também é importante para você poder seguir o método. Sim. E alcançar um objetivo melhor. Mas se você só se prende na técnica, você perde o principal, que é a compaixão.
Diego, conjunções de ideias e métodos formam atmosferas, egrégoras, né?
Sim.
Então, existe uma egrégora do reiki, das pessoas que estão se iniciando dentro dessa vibe, né? Como existem outras egrégoras de outras áreas, cada uma com seu jeito, sua atmosfera. Porém, acima de tudo, um amor maior, uma única luz que se apresenta de formas diferentes em cada cultura, em cada grupo, mas é uma luz só. Por que estou comentando isso? Eu conheci alguns reikianos que falavam assim, a energia do reiki é diferente, é um amor maior. O amor maior não é reiki, não é cura prânica, não é passe, não é oriental, ocidental. O amor maior é incondicional. Não tem como classificar, mas eu vi reikiano dizendo, não, energia do amor é energia do reiki. Não, energia do amor é do amor. O reiki trabalha isso, a moda do reiki e outras áreas também, né?
Sim, porque senão você cai num caminho de fanatização.
Sim.
O que encurta a consciência, reprime a consciência em vez de expandir. E é importante você falar sobre isso também, porque a gente precisa lembrar que o reiki é uma técnica que foi canalizada no Japão, mas o reiki não é japonês, não é brasileiro, não é chinês. Reiki é a energia do amor universal que foi canalizada por um japonês chamado Mikao Sui em 1922. E algumas histórias dizem que ele redescobriu essa técnica que havia sido perdida no antigo Tibete. E ele talvez tenha vivido uma vida no Tibete e resgatou essa informação. Isso pode ser, mas na verdade o que é mais importante é acessar essa essência, que é a essência da compaixão, que é a essência do amor universal. E isso não pertence a nenhuma cultura, a nenhum país, pertence à alma.
É bom, né, para libertar a consciência com uma coisa dessa, em vez de prender. E outra, muita gente também, Diego, faz competição de métodos. Tipo assim, ó, meu reiki é melhor que a sua cura prânica, minha cura prânica é melhor do que o seu passe, meu passe é melhor do que o seu reiki. Cara, o melhor é o amor que cada um trabalha com aquilo que gosta, em vez de ficar comparando métodos. Ah, o reiki é iniciático, o passe não é, e daí? Talvez a melhor forma de passar energia seja um abraço, isso não tem técnica, e é o que o coração fala, né? Então esse negócio de competição de métodos vai do temperamento de cada um, um se adapta melhor num método, o outro por temperamento a outro método, e o importante é a luz que a pessoa está trabalhando e o amor que ela passa, né?
Com certeza, existem, como você disse, existem vertentes que foram se conectando ao reiki, que também são importantes, porque como o ser humano é um ser com inúmeras possibilidades, então é importante ter algumas vertentes para a gente conseguir ir por caminhos diferentes para chegar no mesmo lugar, que é o amor divino. Mas a conexão com a essência, ela é pura. Cada um pessoalmente consegue fazer essa essência direto, sem precisar de intermediários.
Pedro, tem gente na linha? Vamos lá. Ok? Você pediu para esperar? Gente, o Pedro pediu ali para esperar, porque tem várias ligações ali, às vezes dá um congestionamento de ligações, tá? 31710221 e 32624490 aqui ao vivo. Bom, pode passar primeiro então, Pedro, faz favor? Vamos lá. Olá, quem está falando?
É Luzia.
Luzia, você está em qual bairro?
Eu estou perto de você, estou aqui em Mirandópolis.
Ah, tá. Vamos lá, alguma pergunta para a gente aproveitar a presença do Diego aqui hoje?
Sim. Diego, bom dia.
Bom dia.
Bom dia para você. É o seguinte, eu sou Reiki 3, reciclei há pouco tempo, porque eu tinha feito há uns 20 anos atrás. E a minha pergunta é o seguinte, às vezes você está num lugar e que não dá para aplicar, né, um toque de mão e tal. A mentalização do mantra e do yantra, né, do símbolo 4, 3, 2, 1, já é uma emanação assim, ligada à compaixão, como vocês estavam falando?
Com certeza, Luzia. E assim, é possível transmitir reiki através do olhar, né? Através do sentimento, através de uma palavra, de um toque, de um aperto de mão. Se não é possível o toque ou aperto de mão, através de um olhar você consegue enviar energia para uma pessoa. É muito boa essa sua pergunta, Luzia, porque assim, a gente aprende no estudo do reiki uma técnica para você fazer o envio, um ritual para fazer a aplicação. Porém, você precisa adaptar ao seu dia a dia. Não dá para fazer um ritual de sintonização com a energia, me abrir dentro de um contexto, por exemplo, com muitas pessoas ali. Mas eu posso, no momento em que eu estou com algumas pessoas e eu sinto a energia do amor universal vibrando dentro de mim, eu posso, através de um olhar, enviar a energia reiki. Né? Nós temos os níveis no reiki, onde você aprende inicialmente a enviar energia tocando ou aproximando as mãos, mas como você disse que você é uma iniciada de nível 3, então imagino que você já tenha aprendido a enviar energia, por exemplo, à distância. Né? Então, isso também é uma forma de envio à distância, com certeza. Se você coloca a sua intenção, não precisa nem do mantra ou do símbolo. Através da sua boa intenção naquele momento ali, você canaliza a energia reiki e envia. Com certeza funciona.
O mantra e o yantra, que é o símbolo, né? Eles servem para ajudar a mente a focar melhor. Se a pessoa já irradia esse sentimento bom, não precisa. Mas aquilo, às vezes, no dia a dia, dispersa muito a atenção. Então, perfeito. Quando ela concentra naquela imagem, aquele símbolo, ela é como se a mente dela focasse para ela sentir mais força. Então, essa é a função de uma visualização, ou também de um mantra, ou um yantra, que é o diagrama visual de uma ideia. Então, que legal, Luzia. Olha, você concentra nisso aí, manda amor, que é o que importa, viu?
Gratidão, tá, Luzia, pela sua pergunta.
Obrigado por você ter ligado, viu? Pedro, mais alguém no ar? Vamos lá, quem está falando?
Bom dia, Wagner. Meu nome é Cássia, eu sou de Bragança Paulista.
Ô, Cássia, aí faz um calor danado, hein, Cássia?
faz sim.
Vamos lá, alguma pergunta pro Diego?
Tenho sim, eu sou reikiana nível 3 e queria se tem alguma técnica pra gente se blindar antes de aplicar pra, tipo assim, num dia aplicar em 3 pessoas diferentes pra gente se blindar a energia da gente, né? Eu sei que a energia, ela preserva a energia da gente, mas tem alguma técnica?
Tem sim, muito boa a sua pergunta também. A gente sempre tem que partir do princípio que quando você vai fazer uma conexão com a energia reiki, você primeiro se auto-aplica a energia.
Sim.
Então você se embebe dessa energia.
Igual o jogador antes de entrar em campo faz o aquecimento.
Exatamente. Então você vai sentir essa própria energia, você vai fazer a sua auto-aplicação, Cássia, e isso já funciona como uma defesa, porque você vai iluminar a sua aura nesse momento. Então você amplia a sua energia. Porém, se você fizer uma técnica concentrado e com uma intenção, pode ser que isso se amplie. Existe um símbolo no reiki, que eu imagino que você tenha recebido, que é um símbolo chamado Chokurei.
Chokurei
é um símbolo coringa do reiki, conectado ao elemento terra, ao chakra raiz, né? O chakra Muladhara. E ele é um símbolo muito poderoso no sentido de proteção. Então, o que você pode fazer? Quando você faz a sua auto-aplicação, você pode também visualizar ou entoar o mantra em cada um dos seus chakras. Coronário, frontal, laríngeo, cardíaco, que é o principal, né? Esse centro precisa estar blindado, chakra umbilical, gênito urinário e o chakra raiz. Então, você também pode fazer a intuação do mantra sempre 3 vezes, né? Chokurei, 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 em cada um dos centros de energia. Isso também cria uma proteção energética, mas sabendo que a principal proteção energética que existe é a força da nossa mente.
E outra, como ela falou, por exemplo, 3 pessoas no mesmo dia, seria bom, ela terminou de aplicar em alguém, antes de aplicar no outro novamente.
Perfeito.
Porque senão, mesmo com a pessoa funcionando direitinho, você está lidando com a energia de outra pessoa. As energias se misturam, as auras formam um acoplamento áurico. Isso explica uma pessoa que vai aplicar energia na outra e sente o que a pessoa está sentindo. Então, por mais que o reiki, toda a instrução do reiki fala que você não pega nada, pega sim.
Claro, acoplamento.
Porque é igual, por exemplo, Diego, você acabou de tomar banho, está com a roupa branca, eu saio de um pântano todo sujo, você vai me ajudar? Você vai se sujar. Perfeito. Mesmo você sendo um profissional bom. Você vai, então, alguma coisa fica. Então, antes de passar para outra pessoa, novamente, se ajeita para depois passar para cortar qualquer coisa que possa ter ficado de um para outro.
E sabe o que eu gosto também, Wagner? Um complemento ao que você está falando. É, mesmo que seja um envio de reiki à distância, ou que não tenha o toque físico na pessoa, seja uma aproximação, eu gosto de um atendimento para o outro, um envio de energia para o outro. Também gosto de lavar as mãos
com
água corrente.
Isso.
Para iluminar, para limpar também a aura das mãos.
Sim. E outra coisa, só para considerar, Diego. Mesmo à distância, porque as pessoas se enganam, porque eu estou ali junto, mas mesmo à distância, há conexões. Sim. E às vezes junto das pessoas estão presenças extrafísicas pesadas, negativas. Sim. Às vezes você vai projetar energia para alguém, passa um segundo, o obsessor da pessoa aparece aqui, e aí você tem que lidar com isso também, né?
Com certeza, isso acontece, porque se você mexe com a luz, e se você envia a luz, existem seres que vão se incomodar com isso. Então a pessoa que recebe, mesmo que ela não perceba, pode ser que ela esteja sob uma influência negativa, que não queira que ela receba essa luz. E ao receber, fica incomodada. E ela vai buscar quem causou esse incômodo. Então por isso que é importante a autoaplicação também, para dispersar qualquer tipo de energia. Mas lembrando também que é um obsessor, enfim, energias intrusas, se for um obsessor, é uma consciência. É um ser espiritual que está na sua caminhada. Então a gente nunca tem que pensar em repelir, em tirar de perto, né?
Dá reiki nele também.
Perfeito, era isso que eu ia falar.
Mas, e dá reiki nele não por medo ou para afastar, mas é alguém que você... eu estou projetando energia para o Jefferson que está ali. Pô, percebi algo estranho, eu vou jogar a mesma luz que eu quero para o Jefferson, eu quero para ele. Não é para afastar ou jogar no umbral. Eu quero que o cara... seja feliz também.
É,
se ele é do mal, problema dele. Eu não sou, eu vou jogar alguma coisa melhor. Porque o pessoal tem muito medo. Se vier algo, eu vou repelir. Não, ajuda também.
Perfeito.
Porque isso é um trabalho de assistência em vários níveis, né?
Precisamos lembrar disso.
Bom, tirou tua dúvida? Bom,
obrigado,
mais alguém, Cássia,
pela ligação.
O Pedro falou ali, pessoal, que ele está com o dedo doendo e a orelha doendo de atender ligações ali, que tem muitas, né? Tá bom, mas você não vai fazer igual o Tomás, né, Pedro? Que ele fala que as ligações são por causa dele. Mais alguém? Tá, então vou conversando com o Diego aqui. Pessoal, o Diego acabou de lançar o primeiro livro dele e disponibilizou o download gratuito do livro. E aí eu vou perguntar detalhes do livro, título, como é que faz para vocês baixarem gratuitamente. O livro é em e-book. Ele fez para deixar em aberto mesmo. Diego, qual é o nome do livro?
Então, o livro se chama Semblantes de Luz, Reflexões Espiritualistas para a Jornada do Despertar. Então, o livro ele foi surgindo ao longo do tempo. Eu comecei a escrevê-lo em 2016. Então, são textos espiritualistas, alguns textos canalizados, outros inspirados, algumas psicografias. São mais de 80 textos espiritualistas. E o chamado foi para fazer o compartilhamento dele em aberto. Então ele está disponível em e-book. As pessoas podem baixar gratuitamente.
Como é que o pessoal pode baixar?
Então, pode acessar o meu site, que é o diegoroque.com. Acessando o meu site, diegoroque.com, a primeira informação que vai aparecer no site é a disponibilidade do livro. E não tem pegadinha, é gratuito de verdade.
Diegoroque.com.
Diegoroque.com, livro Semblantes de Luz.
E também no Instagram.
Sim,
qual é o endereço teu do Instagram?
O meu Instagram é o Luz Consciência.
@luzconsciência.
@luzconsciência. Na minha bio também você pode clicar lá, tem um link que vai te direcionar.
Que legal, um livro gratuito aí. Obrigado por você ter botado ele aberto, viu, Diego?
E recebi o presente de ter o prefácio do nosso amigo Fabiano.
O Fabiano
tá com a gente aqui, ó.
Tá aqui, é o autor do prefácio, né? Que legal. Ô, Pedro, mais alguém na linha? Olá, quem tá falando? Olá.
Olá, bom dia.
Bom dia. Quem fala?
É Rosa.
Rosa, você tá em que lugar?
Olá, bom dia. É Rosa, estou no Ipiranga.
Ah, no Ipiranga, aí onde eu faço as palestras aí, onde os cursos também. Qual pergunta para o Diego?
Ah, eu queria o endereço, que eu não sei onde é. Depois você passa.
Tá, ô Rosa, baixa o seu rádio aí que tá dando um eco aqui.
Tá ok, eu sair já.
Ok?
Ok.
Então tava. O endereço lá do Ipiranga?
É.
É na rua Gomes Nogueira, 168.
Ah, é pertinho.
É, a gente entrou de férias agora. A próxima palestra aberta é dia 31 de janeiro, sexta-feira, às 20 horas. Eu faço palestras abertas toda sexta.
Ai, que ótimo.
Tá bom? Alguma pergunta pro Diego?
É o seguinte, eu sou reikiana, né? E eu fiz também um curso, eu não sei se equivale ao Reiki 3, Reiki Cura Quântica Estelar com Rodrigo Rômulo, né? E a minha dúvida é, quando eu faço Reiki à distância, eu posso colocar o nome de várias pessoas? E por quanto tempo eu tenho que mandar? Porque eu esqueci, faz muito tempo que eu fiz.
Sim. Isso é uma das técnicas do Reiki, o envio à distância. Onde você pode fazer, Rosa, não sei se você aprendeu dessa maneira, mas posso te deixar essa dica, que é o caderno do Reiki. O que é o caderno do Reiki, Wagner? Você vai colocando o nome de pessoas que vão fazendo contato com você, vão pedindo para enviar uma energia, pessoas que você sente no seu coração, bichinhos encarnados ou desencarnados. Então você pode concentrar o nome de todas essas pessoas e fazer o envio coletivo à distância. Você pode escolher um dia da semana para você fazer. Por exemplo, eu convencionei para mim, para minha jornada, toda segunda-feira. Então, todas as segundas-feiras eu tenho um compromisso comigo.
Sim.
Então, não é uma obrigação, ninguém cobra nada, é o meu compromisso interno. Uma vez por semana, de 5 a 10 minutos, na minha jornada isso já funciona muito bem, eu faço esse envio à distância. E as pessoas que vão aparecendo, vão surgindo no meu coração no momento que eu estou fazendo esse envio. Então, sim, você pode fazer... A frequência, obviamente, é você quem vai escolher, você que vai sentir no seu coração, mas para você criar uma rotina, caso você queira, Rosa, estabelece um dia da semana, um horário específico, e aí você faz essa conexão com a espiritualidade de envio, pelo menos uma vez por semana. Vai funcionar muito bem e vai envolvê-la numa boa energia.
E você sabe, Diego, essa técnica do caderno do Reiki, ela existe em outras áreas. Por exemplo, na área espírita, você tem um grupo, aí coloca o papelzinho com o nome das pessoas ali, irradia em conjunto. Grupos esotéricos também fazem isso, coloca uma pirâmide ali, coloca os nomes ali, o pessoal vibra. Isso é legal, uma ajuda coletiva, né?
Com certeza. O que não pode haver é o seguinte, escrever os nomes, colocar o símbolo e guardar o caderno.
E guardar o caderno.
Ele vai agir sozinho.
Exato, sozinho não vai. Ok, Rosa?
Não, só mais uma coisa. Eu tenho que ficar mentalizando o Rosacenon, todos os símbolos, ou só a minha intenção de enviar Reiki é suficiente?
Você pode colocar a sua intenção, mas se você lembra, se você recorda dos símbolos, é sempre bom, porque o símbolo é uma forma de fortalecer a sua conexão com a energia Reiki. O Reiki é Reiki, através da compaixão você sintoniza, mas se você lembrar dos símbolos, também é bom, porque potencializa o envio da energia.
Ah, tá, ok. Muito obrigado.
Muito obrigado,
viu?
Por sua pergunta, Rosa.
Obrigado,
tá,
por você ter ligado, Rosa.
E boa festa para vocês.
Tá bom, um abraço. Pedro, vamos lá. O Pedro está pedindo ali, pelo amor de Deus, para dar um pause. É isso, Pedro? Ô, cara, você tem que trabalhar, rapaz. Você ganha muito bem. Porque só um cara que ganha bem pode comprar essas camisas havaianas que você compra. Ô, Diego, dá um endereço de novo, os dois endereços, para quem quiser fazer o download gratuito do livro.
Sim, legal. Então, o livro ele se chama Semblantes de Luz. E ele está no formato e-book, disponível gratuitamente para ser baixado no site diegoroque.com. diegoroque.com, você já vai encontrar ali, quando você clicar, já vai ter a informação para você baixar, ou se não também através do meu Instagram, que é o @luzconsciência.
Tá, não tem senha nem nada, só clicar e baixar o PDF.
Só clicar, baixar o PDF, já vai para você, é um livro gratuito, espiritualista e está disponível,
que legal, aberto. Que legal. Bom, Pedro, estamos já em cima do horário do intervalo? Você viu, o Pedro ele aprendeu com o Tomás, ele adiantou o relógio, a gente não falou quase nada.
Tô vendo,
cara,
ao vivo hoje
você
aqui.
Você vê aqui como que já passou o horário, mas... Esses caras fazem isso, né? Pessoal, nós vamos para o intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta. Vocês podem ligar durante o intervalo também. 31710221, 32624490. Que aí assim que voltar da vinheta, o Pedro já passa a ligação, caso vocês queiram ligar, tá bom? Daqui a pouquinho a gente volta. Ok, pessoal, estamos de volta com a segunda parte do programa Viagem Espiritual. Aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo. Eu sou o Wagner Bosch, estou com meu amigo Diego Roque, que estou aproveitando que ele está em São Paulo, e falei, vamos lá no programa para a gente falar um pouquinho de Reiki e dar chance de vocês interagir, perguntar. Ele já teve duas vezes esse ano aqui comigo, e aí, como ele está aqui, eu pedi ele, hoje o programa está dando ênfase ao Reiki, que é a especialidade do Diego, e aí... 31710221 e 32624490, caso queiram ligar, fazer alguma pergunta sobre Reiki para o Diego. Pedro, tudo ok aí, cara? As linhas estão abertas? Eu não sei se você faz assim com a mão para eu esperar, ou se é um Reiki, ou se é um passe. É, os dois juntos, oh, né? Tudo ao mesmo tempo.
Você espera receber no reiki.
Espera aí que, Diego, já tem mais uma ligação ali. É que chegam muitas ligações, ele filtra, nem todas. Sim. Ele pode passar para o ar. Sim. Vamos lá, quem está falando?
Nilza.
Olá.
Alô.
Oi, quem fala?
É Neuza.
Neuza, você está em que lugar?
Pertinho de você, Wagner.
No Ipiranga?
Isso.
Ah, que legal. Vamos lá, alguma pergunta para o Diego? É, alô? Não está dando para te ouvir.
Diego.
Oi, Neuza.
Eu sou reikiana também, tenho mestrado, né, já há 20 anos.
Que legal.
Está ouvindo?
Estou ouvindo, por favor, pode fazer sua pergunta.
E é uma pergunta, assim, eu não tenho dúvida quanto a isso, porque eu pratico. É sobre aplicar o reiki...
A ligação dela tá falhando.
É, tá falhando.
Não deu para ouvir nada, viu? Tá falhando a ligação. Então, por favor, liga de novo, tá? Tá, a ligação tua falhou aqui. Vamos lá. Pera aí que já tá religando lá. Tá, pera aí que ela já tá religando, pessoal. O Pedro tá atendendo ali, pedindo para ela baixar o rádio, porque às vezes dá um eco, atrapalha a ligação. Já tá vindo ali. Ok? Vamos lá, pode falar de novo.
Diego?
Oi, Neuza.
Tá me ouvindo agora?
Sim.
Sim?
Sim. Sim.
Essa dúvida não é minha, eu pratico, mas sobre aplicar o reiki aos desencarnados.
Sim. É sobre aplicação de reiki para pessoas desencarnadas.
Pessoas extrafísicas.
Sim, você pode fazer o envio para pessoas, para bichinhos desencarnados também.
Sim.
E é muito bom, é uma forma de você, se for um parente seu, é uma forma de você honrar sua ancestralidade, manter uma conexão sadia. E também é uma forma de você enviar boa energia para que a pessoa que está no plano astral siga a caminhada dela.
Sim.
Feliz. E se for para essa energia chegar nela, que chegue. Senão os mentores, eles encaminham essa energia de compaixão, de amor, para quem está precisando. Mas com certeza é uma prática muito benéfica, muito positiva e que ajuda muito, com certeza, nessa conexão.
É, e também, Diego, é legal para irradiar na intenção das pessoas que foram, mas sem drama e sem emoção.
Sim.
Porque eu conheci muita gente que queria mandar uma energia, mas ela ficava toda desequilibrada emocionalmente, não tinha o sentimento para poder mandar. Quer dizer, uma energia de amor, sabe? Uma atmosfera sadia. Olha, vocês aí, onde quer que vocês estejam aí no plano extrafísico, um abração para vocês, uma energia de amor, vai aí um reiki na intenção de vocês, mas uma coisa bacana.
Sim.
Uma atmosférica, porque eu conheci pessoas que queriam mandar energia, ai meu Deus, meu avô foi... Ela mesmo está precisando de energia, né?
É, porque aí a pessoa, nesse caso, eu sinto que ela caiu numa sintonia, talvez, de culpa, de não ter vivido o que poderia ter vivido com a pessoa, mas a saudade a gente sabe que pode existir. Então, quando bater aquela saudade, lembrar da pessoa bem, lembrar dos bons momentos que você viveu, e quando você enviar reiki, pensa na pessoa viva, cheia de luz, sorrindo e seguindo em frente na vida dela, no plano astral.
É isso aí. Legal?
Obrigado por sua pergunta.
Tá bom. Vamos lá, Pedro. Oi? Continua? Você deixa? Eu tenho que obedecer ele, senão ele me desconecta a gente aqui do programa. Esses caras, eles são ditadores ali da parte técnica.
É o
técnica.
Pedro que manda.
É o Pedro, o Tomás, o melhorzinho deles é o Eury, que é o mais bonzinho. O Tomás é o mestre da crueldade. E o Pedro tá tomando aula com ele. Tá... Olha lá a risada dele, sádica, tá vendo? Ô Diego, você tem feito, você faz atendimentos online... E você tem feito cursos também, né?
Sim, eu tenho feito bastante cursos. A maioria eu tenho feito à distância. Depois da pandemia, antes da pandemia eu fazia muitos eventos presenciais. Durante a pandemia fiz aquela migração, como muitas pessoas fizeram, a grande maioria das pessoas fizeram, e acabei ficando nela. Então hoje eu me especializei em fazer cursos à distância, vivências, enfim. Eu faço muito conteúdo hoje online. Então, eu tenho feito sim, e tem sido uma experiência boa. Mas o contato presencial também ele é importante, Wagner. Então eu estou programando agora para 2025 voltar também com as vivências ao vivo, mas mantendo também essa conexão à distância, porque eu percebo que isso também ajuda muitas pessoas que estão em lugares que não conseguiriam ter acesso a esse tipo de informação. Então eu procuro encontrar esse equilíbrio.
Legal. O Diego, o Reiki, pelo menos na configuração que ele tem, do Japão para cá, do Mikao Sui. A parte de chakras é uma parte mais vinda do yoga,
sim,
da Índia, nome dos chakras em sânscrito. Hoje, muitos reikianos trabalham os chakras também, embora a origem desses estudos seja o Reiki Japão, né, redescobrindo o antigo método tibetano, e a parte de chakras oriunda da velha Índia. Você acha legal, por exemplo, reikianos estudarem bem a parte dos chakras? Isso ajuda a eles na passagem do reiki? Porque o reiki na origem não vai falar, sim, dos chakras, mas hoje muitos reikianos acertadamente equilibram com o estudo dos chakras, que é básico também nisso. Então, esse estudo da parte dos chakras, ele melhora o reikiano, ajuda a focar melhor?
Sim, o estudo universalista ele sempre vai ser positivo. Estudo dos chakras, da medicina tradicional chinesa, eu sinto que são conhecimentos, são saberes, e que em algum momento eles se conectam. E pelos ensinamentos que Mikao Sui deixou, ele não falou diretamente de chakras, mas dá para perceber intuitivamente que ele conhecia muito de energia, conhecia de chakras, pelos pontos sugeridos de aplicação.
Uhum.
Grande maioria dos pontos sugeridos de aplicações são sugeridos, ou seja, você não precisa ficar preso só nesse ponto, pegam também os centros de energia. Eu penso que seja fundamental incorporar o estudo de chakras para qualquer método de envio de energia. Porque não basta só você conhecer uma técnica, um símbolo. Você precisa saber por onde a energia é captada, como que ela circula dentro de você e como que você faz para exteriorizar. E isso é feito pelos centros de energia, pelos chakras.
Sim.
Então é sempre muito positivo. Dando ênfase para o chakra principal, que é o chakra cardíaco. Então, sim, fazer um estudo e também praticar. Então, aplique energia nos chakras e, principalmente, envie energia de amor. E lembrando que nós temos chakras
nas mãos. Nas mãos e nos dedos. Bom, temos alguém na linha. Pode só liberar, Pedro? Quem está falando?
Olá, tudo bem? Eu sou a Rejane.
Você está onde, Rejane?
Eu falo de Ibiúna.
Ibiúna, vamos lá.
Então, eu queria falar, né, que eu sou reikiana também desde 2017. E eu faço a aplicação do reiki usando os cristais. Coloco os cristais nos chakras dos clientes e faço a aplicação junto com o reiki. Então, gostaria de saber se é super válido, né?
Sim, é muito bom a interação. Como o reiki é uma técnica universalista, você pode incorporar com outras técnicas. Então a gente pode colocar o reiki na categoria de uma terapia integrativa.
Sim.
O que significa terapia integrativa? Ela integra muito bem com outros tipos de terapia, por exemplo, terapia com cristais. Então você tendo conhecimento, pelo menos um conhecimento básico em cristais, você consegue potencializar o envio da energia reiki. Isso é muito bom, funciona muito bem, como por exemplo você utilizar o quartzo rosa para você fazer o envio da energia no chakra cardíaco, para ampliar a compaixão, o amor próprio, a vontade de viver, a alegria. Então é muito bom, é muito benéfico utilizar cristais.
E lembrando, né, Diego, várias áreas trabalham com cristais, né, que são energizados e trabalhados para cura, como ferramentas de cura por parte de vários terapeutas, né? É só o dado para desmistificar que para trabalho de cura, cristais são excelentes, eu também gosto. Mas para desenvolvimento interno dos chakras, colocar um cristal em cima não ajuda. Esse é mito, porque senão qualquer pessoa complicada coloca o cristal e abre as coisas, não. Desenvolvimento é de dentro para fora, é evolutivo. Então, só para lembrar, cristais são excelentes para cura, sabe? Mas autodesenvolvimento, por exemplo, a pessoa botar um cristal na testa não vai fazer ela melhorar o pensamento, que é o básico. Então, só para não deixar a bola quicando, para a gente evitar exageros, né? Cristais são ótimos, mas eles têm um limite de atuação que não pode ser maior do que a própria consciência se desenvolvendo. Tá bom? Obrigado por você ter ligado, viu?
Eu que agradeço. Eu, no caso, eu coloco o cristal quartzo verde e o quartzo rosa, porque um trabalha melhor junto com o outro.
Oh, que legal. Verde e rosa aí, olha, são verde, cor de empatia, de cura, e o rosa é sentimento.
E o verde é a cor do reiki, cor da esperança, então, cor legal. Da compaixão. Muito bom. Excelente escolha.
Isso. É, eu fiz o curso de cristaloterapia.
Ah, então você já entende muito bem.
Eu entendo, a gente está sempre aprendendo, né?
É isso, incorpora nas suas práticas, sim, principalmente nas suas práticas pessoais, e depois vai ampliando isso para outras pessoas também.
E outra coisa, Diego, quando alguém gosta de cristais, o próprio amor da pessoa sim. pelos cristais já deixa ele energizado. É. Então é legal trabalhar com isso, com um sentimento legal, porque tem gente que pega cristal, lê um livro e depois aplica só como conhecimento intelectual. Sim. Ela não tem amor por aquilo. É. Né? Então qualquer prática de passagem de energia, sentimentos legais são necessários, tá bom? Obrigado por você ter ligado, tá? Bom, Pedro, mais alguém? Ô Pedro, você tá cansado só porque tá atendendo ligações, cara? Você ganha um salário astronômico aqui pra isso. Vamos lá, quem é que tá ligando?
Alô?
Oi, quem fala?
Oi? Quem fala é Maria.
Maria, você tá onde?
Eu sou de Jundiaí.
Jundiaí, tá? Tava aí há 15 dias aí fazendo palestra, duas semanas antes aí fazendo palestra. Vamos lá, alguma pergunta pro Diego?
Então, eu queria perguntar para ele o seguinte, eu sou reikiana também, né? E a gente pode, mas a pergunta parecida com a dessa outra pessoa que perguntou, se pode complementar a distância, usar, porque eu tô estudando cristais agora, se eu posso usar também um cristal, mesmo que seja à distância, ou se for presencial, pôr na região da pessoa um cristal, por exemplo, um quartzo branco, por exemplo?
Sim, pode sim. Você pode fazer a energização. É sempre bom você estudar o cristal, o mineral que você for utilizar, mas é sempre muito positivo. Você falou do caso do quartzo branco, ele é um cristal excelente, ele absorve bastante energia, então ele precisa de bastante limpeza energética. Então, uma vez por semana, você coloca ele na água mineral, põe bastante sal grosso, deixa tomar um banho lá de lua, um banho de sol.
Ah, sim,
excelente. E pode utilizar sim, é sempre muito bom. Por exemplo, quando você vai presentear uma pessoa, se você quiser presentear com cristal, enche de reiki, e aí você envia o reiki de brinde junto com o cristal.
Nem precisa falar pra pessoa que
não,
tá energizado.
Não, é um presente oculto.
Isso.
Wagner, toma mais uma perguntinha. Então, eu fazia, quando era nova, eu e minha irmã, a gente fazia muito viagem astral, né? Só que a gente não tinha conhecimento que tem agora, que a viagem astral é para ajudar, para a gente poder... E aí, de um tempo, já há bastante tempo, a gente nunca mais conseguiu fazer nada de viagem astral. Parece que foi uma coisa que aconteceu de a gente ter... Parece que foi bloqueado, alguma coisa assim... Será que ele podia me falar sobre isso?
Olha, difícil falar isso, porque cada pessoa tem uma característica, né? Eu já vi isso acontecer com muitas pessoas que tinham saídas do corpo e, de repente, elas pararam por motivos variados, né? Às vezes, o foco em cima somente das coisas da vida pode travar o potencial. Para outras pessoas, a ansiedade. Para outras, o medo do invisível. São muitas causas. Eu não tenho como te falar isso sem ver a tua energia para saber o que pode ter causado isso, né? Sem olhar você pessoalmente, não dá para saber isso.
Tá bom.
Obrigado.
Então, tá. Bom dia para você.
Obrigado por você ter ligado, tá? Pedro, mais alguém? Vamos lá, quem tá falando?
Oi, Vábio, bom dia.
Qual é o seu nome?
Maria de Osasco. Bom dia, Diego.
Qual o seu nome?
Maria de Osasco.
Bom dia, Maria. Maria, vamos lá, alguma pergunta para o Diego?
Então, Diego, o negócio é o seguinte, né? Eu também sou reikiana, né? E eu fiz até o mestrado. Fiz outros cursos também mais. Só que nos últimos tempos, né? Eu parei. Sabe quando a pessoa para com tudo? Porque eu tive glaucoma, né?
Sim.
E eu fiquei muito desanimada. E agora eu tô sentindo que alguma coisa não tá muito bem comigo, né?
Sim.
E se eu posso voltar, assim, a aplicar reiki, né? O que é que você acha disso?
Ah, sim, Maria. Talvez isso que você esteja sentindo seja o chamado da sua alma, né, que muitas vezes pode vir com uma sensação de angústia, que é o chamado da alma para você voltar a movimentar essa energia que já foi plantada dentro de você. Então essa energia da compaixão, do reiki, quando você recebe, mesmo que ela fique, entre aspas, adormecida dentro de você por muitos anos, de repente, num determinado dia, sem um motivo aparente, você sente essa vontade de voltar a aplicar. Mesmo que psiquicamente, né, mentalmente não esteja bem, se a alma está te convidando, volta a fazer a autoaplicação, essa energia já está dentro de você. E principalmente, faz a autoaplicação em você. E se você tiver um bichinho, se tiver pessoas próximas de você, envie energia reiki também, porque isso vai fortalecer a sua aura, vai te envolver numa atmosfera de compaixão e você vai sentir o benefício na sua caminhada. Então você é uma buscadora espiritual, segue a busca.
E outra, ela tem que fazer a autoaplicação nela para ela se ajustar, equilibrar, para depois fluir algo melhor, né?
Com certeza, e fazendo a autoaplicação ela vai, com certeza ela vai voltar a sentir esse ânimo. Se a alma está convidando, ouve o chamado da alma, Maria.
E outra coisa. Eu vou trazer aqui em breve, eu tenho vários amigos que trabalham com cura prânica. Alguém para falar de cura prânica, uma outra vez à frente, um para falar de paz, para dar uma visão universalista sobre métodos de trabalho de energia, né? Porque é legal, porque areja a informação. Embora cada um esteja dentro de uma área, é sempre bom ter conhecimento geral para ter mais segurança, né? Bom, obrigado por você ter ligado, viu, Maria?
Então, Vago, deixa eu falar mais uma coisinha. Eu tenho 3 gatos, 2 que eu tirei da rua, né? E então vou começar pelos meus gatos.
É isso aí, eu tenho 2 gatinhas também, a Buda e a Mimi. Elas adoram reiki. Quando eu vou aplicar reiki ou fazer envio de energia reiki, elas estão sempre do lado. É isso aí, vai fazer bem para todo mundo.
Gratidão, viu?
Legal, Maria. Legal, obrigado, Maria, por ter ligado.
Que o Criador abençoe vocês, haja luz.
Até mais. Pedro, mais alguém? Peraí, o Pedro tá louco ali com tantas ligações, né? É que é assim, gente, cada ligação ele pergunta o que a pessoa quer, que às vezes tem pessoas que ligam com outros temas e tal, e ele tá filtrando hoje as perguntas pro tema do Diego, que é o reiki, pra gente aproveitar a especialidade dele aqui. Pedro, alguma coisa ou a gente pode continuar? Você autoriza a gente a continuar, tá bom.
E todas as pessoas que ligaram, reikianas.
Reikianas. Que legal, né? Eu tinha falado, pessoal, para o Diego. Eu falei, olha, Diego, vamos dar chance para o pessoal ligar hoje, porque a gente, das outras 2 vezes, meses antes, a gente falou do reiki aqui, falamos bastante.
Sim.
Né? E hoje eu aproveitei a chance do Diego estar aqui para dar interação para vocês perguntarem. E eu falei para o Diego, olha, vários reikianos que escutam o programa vão ligar para perguntar, e é bom você estar aqui porque desmistifica,
sim,
dá mais segurança, você trabalha com isso e trabalha com discernimento, porque eu sempre aconselho todo mundo aqui filtrar tudo que vê, que lê, que escuta, ninguém precisa aceitar nada, e usar discernimento nessa filtragem, porque é um mar de informação,
sim,
nem tudo é legal, então você precisa filtrar e adaptar para o seu jeito. Ninguém tem que ficar seguindo o jeito do outro, porque a gente pode aprender coisas diversas com várias pessoas, mas a gente vai equilibrar aquilo com o jeito da gente. Eu sempre achei, Diego, muito ruim, por exemplo, eu aprendo algo com você e fico imitando o jeito que você faz, o que, sim, você fala, e não tenho um discernimento próprio para saber se aquilo é factível. E outra, você pode ter feito algo do seu jeito, para o meu jeito, a maneira de fazer é diferente, tá? E muita gente, às vezes, não tem essa consciência própria, fica espelhando, isso é comum em pesquisas, pega um pesquisador famoso de alguma área e fica repetindo o que ele falava sem discernir, e nem confronta a informação também, sabe? A pessoa fala assim, choveu e a chuva vai acontecer isso, aí você fala, a chuva vai acontecer, o que a pessoa falou? Não, você tem que filtrar, de repente choveu e não aconteceu nada. Então, a gente tem que filtrar, né? Por isso que é bom, sim, ter mente aberta.
É importante ter bons professores, e para você poder transcender também da crença para a experiência.
Isso.
Então você começa pelo campo da crença, você ouve, você se nutre de boas informações, mas busca a sua experiência. E a sua experiência sempre vai ser única.
Isso.
Então eu posso aprender muito com uma pessoa e de repente eu não sintonizo com parte do que ela fala, mas tem algo ali que conecta comigo,
filtra
aquilo e nunca perder o questionamento.
Isso.
Porque o questionamento ele é muito importante para não fanatizar.
Isso.
Até num estudo de reiki.
Em qualquer coisa a gente tem que tomar cuidado com isso. E levando em conta o outro aspecto, questionamento inteligente no ponto de equilíbrio. Porque tem gente que questiona tudo e não aproveita nada. Também são...
É porque é o questionamento para afrontar e para se autoafirmar.
Exatamente.
É diferente de um questionamento para você engrandecer, para você crescer.
Exatamente. Isso. Pedro, mais alguém aí? Vamos lá, quem está falando?
Bom dia a todos, é o Jusiclei.
Oi, Jusiclei, você está falando de onde?
São Paulo, capital.
Tá lá, vamos lá, alguma pergunta para o Diego?
Então, Diego, eu ganho salário muito bem e só assim, tudo que eu quero fazer não dá certo, rapaz, acredita?
O que será que está acontecendo, hein? Às vezes não dá certo, é o necessário para você começar algo novo na sua vida. Muda, virar uma chavinha, né, Jusicleice? Então, se você percebe que as coisas que você faz não dá certo, não foca no que não está dando certo. Vira o foco de atenção, usa isso como experiência e segue em frente. Eu sempre penso o seguinte, quando a nossa vida está vibrando muito na falta, é porque está faltando entrega. Não sei se é o seu caso, no meu caso acontece assim. Então, se está faltando, se você percebe que a vida não está entregando para você o que você gostaria de receber, entrega mais, faça mais, sorria mais, viva com mais amor, com mais compaixão e lembra, você é um ser que também merece tudo que você almejar na sua vida.
O problema é querer ajudar todo mundo, entendeu?
Ah, não, mas é o seguinte, se você ajudar todo mundo, sabe qual é a próxima pessoa que vai precisar de ajuda?
Você.
Então começa se ajudando. Então hoje você fez o movimento de ligar aqui pro programa, provavelmente porque você está buscando, né, Wagner, essa consciência. Dica, ouve mais o programa do professor Wagner Borges. Você vai ampliar a tua consciência, cara. Se nutre de pessoas que estão compartilhando a espiritualidade de uma forma positiva, sabe? Não cai nas teorias alarmistas, em pessoas que vão te levar para um lugar que você sabe que não é legal. Então, você já sabe onde não é bom. Beleza, você já descobriu. Agora, começa a ir para um caminho onde você sabe que vai te fazer bem. Se você chegou aqui no professor Wagner Borges, cara, assiste mais programa dele aí que você vai se dar bem.
Tá bom, Disclay?
Obrigado, viu, você ter ligado. Irmão, fica bem aí.
Pedro, e aí, rapaz? Você autoriza a gente continuar? Você viu que ele acho que ele está dando um rei, que ele fala continua, né? Diego, deixa de novo os endereços para o pessoal baixar o livro gratuito,
legal,
por favor.
Eu agradeço a oportunidade, Wagner, mais uma vez. Então, eu estou lançando um livro gratuito no formato e-book, é um formato digital. Ele se chama Semblantes de Luz, são reflexões espiritualistas para a jornada do despertar, são mais de 80 textos com reflexões para a sua jornada, para a sua caminhada. São mais de 180 páginas de livro, com o prefácio do Fabiano Souza, que está aqui com a gente, e você consegue baixar o livro gratuitamente pelo site diegoroque.com. diegoroque.com e também através do meu Instagram, que é o @luzconsciencia. Então, tanto pelo diegoroque.com ou pelo luzconsciencia, que é o meu Instagram, você vai lá na bio, você consegue baixar, é bem facinho, é só apertar um botão, clique, você já chega lá, já vem o PDF gratuito.
Sem pegadinha, né, Diego?
Não tem pegadinha, tá, gente? não tem pegadinha, não. É, de fato, foi um chamado espiritual, Wagner, de compartilhar
a espiritualidade. Porque aberta. Assim, ó, não tem senha, não tem que fazer consulta com ele, não tem que fazer curso, tá lá, baixa lá, aproveita, filtra tudo que está lá e pega alguma coisa boa e vai tocando a bola, né, Diego?
Espero que seja uma boa leitura e que traga boas energias.
Olha, o Fabiano, o Jefferson que estão aqui e o Pedro, o nome Yogi do Diego seria Sem Pegadinha Nanda. Pedro, mais alguma coisa aí, cara? Você adiantou o relógio, que eu estou vendo que já falta poucos minutos para o fim do programa. É isso? 2 minutos só? Diego, só tem 2 minutos, não dá para a gente atender para mais ninguém, passa muito rápido. Eu quero te agradecer de você ter aceitado o convite de vir aqui novamente.
Legal, Wagner, eu que agradeço. O seu convite não é convite, é convocação.
Que isso, convocação é o Shiva, cara, eu não, só fiz o convite.
Não, eu agradeço, Wagner, porque eu sou muito grato a você que é meu amigo e meu professor né? E esse livro que você me deu a oportunidade de falar hoje aqui, ele também surgiu da minha busca espiritual e muito depois do momento em que eu me conectei com os seus estudos, com o que você ensina, enfim. E para mim é um presente espiritual estar aqui. Eu agradeço muito essa oportunidade e aprendo muito com você.
Diego, deixa um recado aí final para o pessoal que está te ouvindo, qualquer coisa que você queira legal passar.
É isso aí, cara. Segue na sua jornada, segue na sua busca espiritual. A sua busca é a sua busca. Busque pessoas que possam te inspirar na tua jornada. Pessoas como o professor Wagner Borges e tantas outras pessoas. Mas lembra que é muito importante você sair do campo da crença e adentrar o campo da experiência. Então, viva a sua experiência porque ela é única. Você é um ser único e você está aqui para encontrar a sua evolução espiritual. Segue em frente aí, bebe de várias fontes e seja feliz.
Legal. Gente, então, obrigado por vocês estarem aí ouvindo pela rádio, ou pela internet, ou assistindo pelo YouTube, né? Agora, 10 horas e 54, ao vivo aqui na Avenida Paulista. Quinta-feira que vem, às 19h30, programa aqui ao vivo. E no próximo domingo, às 10 horas da manhã, ao vivo. E aí a gente retoma a programação com os temas normais do programa. Abri exceção hoje, porque o Diego está aqui em São Paulo, ele é de Santos, para aproveitar, né, e ele poder também falar do livro gratuito para que vocês possam baixar. É sempre legal. A gente está vivendo uma época tão zoada que livros bons, ideias boas, precisam ser mais ventiladas e possam fazer o bem, chegando onde tem que chegar, para quem tem que chegar. Tá bom? Pedrão, obrigado aí pela ajuda, tá? Alguma coisa a acrescentar? Só uma perguntinha. Ah, ele está dizendo que a única coisa a acrescentar é para a gente ir para a rua, está apontando obrigado ali para a gente ir embora. Que isso, cara? Gente, obrigado aí por tudo, tá bom? Até mais.